O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom, no dia 16 de março, recomendou aos países aumentarem os programas de testagem para a Covid-19. Ele utilizou a frase testar, 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 ao se referir à importância desse mecanismo no direcionamento dos esforços da saúde pública no combate à pandemia. Ampliar a testagem da população ainda é um desafio para os governos de diversos países e também o brasileiro. Além disso, também é necessário saber qual tipo de testagem mais indicada para retratar a realidade do momento. Para esclarecer essas dúvidas, nós conversamos com a gerente do Departamento de Qualidade do Métodos Laboratório, Clara de Andrade, sobre os testes existentes no mercado, quando realizá-los e como ocorrem as notificações dos laboratórios particulares ao serviço público. Ela começou explicando quais são os testes existentes.
Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da D2. É um prazer, uma satisfação a gente estar aqui podendo ajudar nesse momento onde a informação é o bem mais precioso, né? Hoje estão disponíveis no mercado nacional basicamente o teste de PCR. Esse teste, ele pesquisa o próprio vírus, e a gente tem também a disponibilidade de testes que pesquisam os anticorpos. Anticorpos são proteínas que o nosso corpo desenvolve para se defender de uma agressão, se defender desse vírus, né? Então, esse teste de pesquisa de anticorpos, ele está disponível nos testes rápidos, que são feitos e liberados no mesmo dia, e também nas dosagens quantitativas, onde o exame aponta assim, quanto do anticorpo que você tem. Existe também um teste que é um teste rápido que pesquisa o vírus, mas esse ele não está aí amplamente difundido e a gente praticamente não tem visto esse teste, principalmente aqui na nossa redondeza. Uhum. Então a gente tem mesmo a PCR que detecta o vírus e os testes que detectam os anticorpos.
Qual teste realizar? O PCR é feito na unidade somente com o pedido médico. Os testes que detectam o anticorpo não têm a mesma exigência, porém é preciso conhecer o comportamento do vírus no corpo humano para saber qual é o mais indicado.
É importante a gente saber o curso da doença para a gente ver a orientação do teste. A infecção por coronavírus, o Covid-19, ele cursa assim, a pessoa entra em contato com o vírus, é infectado, aí o vírus fica ali nas vias aéreas, né? Nariz, garganta. Neste período, que a gente chama de fase aguda, mesmo se a pessoa não tiver sintomas, ela está com o vírus ali. Então, a gente tem que pesquisar o vírus por PCR. O organismo, ele tem uma série de mecanismos para combater uma doença, e dentre esses mecanismos, a produção desses anticorpos. A produção dos anticorpos, ela demora um pouco, e para o coronavírus, em torno do 10º dia, a gente já tem anticorpos aí presentes no nosso sangue. Então, quando a pessoa está há 10, 12, 15 dias, né, após 10 dias de um contágio, é indicado a pesquisa dos anticorpos. Nesse período, a pesquisa do vírus por PCR já não é eficaz, porque o vírus já não vai estar ali ou vai estar em quantidade muito pequena.
Os exames para detectarem os anticorpos têm possibilidade de resultado falso positivo e falso negativo. Clara explica o que a literatura médica fala sobre esse assunto e como evitá-lo.
A literatura fala, sim, de falso positivo por reação cruzada com outros vírus, outras doenças, porque como a gente pesquisa os anticorpos, a pessoa pode ter um anticorpo para uma outra doença que está interferindo. É pouco frequente, mas existe. O falso negativo, Dani, que a gente tem visto, é mais um exame feito no momento inadequado. A pessoa foi a São Paulo no final de semana, teve lá um contato suspeito. Quando chega aqui na quarta-feira, faz um teste rápido. O organismo não teve tempo de desenvolver os anticorpos. Então, vai dar negativo, não é porque é um falso negativo, é porque é feito fora do período ideal. Por isso é necessária essa orientação médica ou essa orientação prévia com o próprio laboratório para definir, né, tentar determinar o melhor exame para cada situação.
O teste de anticorpos, para detectar se a pessoa tem os anticorpos, deve ser feito aí num prazo mínimo de 10 dias depois que a pessoa começou a manifestar um sintoma.
Ou teve um caso, um contato suspeito, porque nem sempre a pessoa vai ter sintomas, né?
Sim.
Exatamente, após o 10º dia.
Outro tema que levanta dúvida é a contraprova.
A gente entende contraprova aquele exame que é refeito na mesma amostra. Então, se eu fiz um exame aqui e refiz na mesma amostra, seria uma contraprova. O que tem acontecido são as pessoas, na ansiedade de um diagnóstico, ter feito uma repetição de exame, uma confirmação em outra amostra e quase sempre em outro momento. Então, muitas vezes, elas não levam a uma conclusão. Vamos supor, eu fiz uma PCR no meu quarto dia após o início dos sintomas e deu positivo, tá? Eu colhi a PCR, vai dar positivo porque eu estou infectada. Mas essa minha PCR, ela demora 5 dias para ficar pronta. Então, quando ela fica pronta, eu já estou no 9º dia. Aí deu positivo, eu naquela aflição de confirmar, eu faço em outro lugar ou no mesmo lugar, né? Mas faço outra PCR. A chance já é dela dar negativa pelo curso natural da doença. Não quer dizer que o primeiro estava errado, quer dizer que essa segunda foi feita em outro momento. Então, essas confirmações de PCR com teste rápido, ou faz o teste rápido e confirma com a PCR, isto gera mais confusão do que precisão de diagnóstico.
Pelo que a senhora está falando, nesse caso, vamos pegar esse caso como exemplo, daria depois que a pessoa tem o anticorpo para o vírus, mas não mais o vírus.
Exatamente. Então, a gente confirmaria o diagnóstico com outro exame no momento adequado. Não adianta eu coletar hoje a PCR e coletar amanhã o teste rápido. O teste rápido ainda vai estar negativo mesmo, ele só vai estar positivo mais à frente. A gente tem visto também, é muito comum as pessoas que têm feito o teste rápido e dão o teste rápido positivo, eles coletam a PCR para confirmar. Quando o teste rápido dá positivo, a pessoa já está mais à frente na doença e o vírus já não é mais presente na maioria dos casos. Então, a PCR vai vir negativa. É o curso normal da doença.
Ela diz ainda que para evitar aglomerações, não é indicado ir aos laboratórios. A recomendação é procurar entrar em contato pelas mídias sociais ou telefone.
Quando ela faz contato conosco, né, via site, WhatsApp, telefone, para realizar esse exame, a gente faz a pesquisa do vírus por PCR, somente com o pedido médico. É importante essa consulta prévia ao médico para ele exatamente ver qual que é o exame mais adequado para a fase que ele se encontra, se sintomas ou não, né? Ele também só realiza ou em casa ou no drive-thru, para que o paciente não se exponha, não exponha outras pessoas. E a pesquisa de anticorpos, esta pode ser feita autopedido, né? Mas também só é feita na mesma condição, ou em domicílio ou no drive-thru.
Os laboratórios particulares são obrigados a comunicar às autoridades públicas de saúde sobre os testes relacionados à Covid-19.
Tem uma lei muito clara para isso. Então, a gente tem, quanto estabelecimento de saúde, obrigação de comunicar aos órgãos, né, vigilância epidemiológica, comunicar o caso suspeito. Nós e os médicos e os hospitais e todos os profissionais da saúde. Então, quando a gente faz uma coleta, independente de resultado pronto, eu fiz a sua coleta hoje. Hoje eu vou informar para a vigilância sanitária, epidemiológica, né, que você fez um exame, se você tinha sintomas, o seu endereço, o seu telefone de contato. Quando esse seu resultado ficar pronto, eu vou repassar o seu resultado também para os mesmos órgãos. Isso é feito em cumprimento à lei e para que a vigilância tenha a oportunidade de abordar você, abordar as pessoas que convivem com você, né, tomar ações para evitar a disseminação da doença. Além de comunicar aos órgãos, quando o resultado fica pronto e ele dá positivo, Nós aqui no Métodos, a gente também tem a rotina de avisar ao médico que solicitou o exame. Então, a gente também passa esse resultado para o médico. Claro que, tirando isso, o exame é tratado com todo o sigilo que a lei exige, né? Só é entregue para o paciente, se não comunicamos a mais ninguém, não esclarecemos dúvidas de exames de terceiros, conforme a lei já nos recomenda. Lembrando que nós temos aí nas nossas redes sociais uma série de informativos bastante claros, temos vídeos, temos canais de comunicação abertos aqui no Métodos. Para quem tiver dúvida, ligue para a gente, converse, se for fazer o exame ou se não for fazer. Nós estamos aqui mesmo para ajudar nesse momento tão difícil para todo mundo, sendo com informações, sendo com resultados. Não fiquem em dúvida, liguem, conversem conosco.
Então, por favor, deixe o telefone.
Deixe o telefone. Nós temos o nosso telefone fixo aqui, que é o 3423-4522. Temos também o nosso canal no nosso site, que é o www.metodoslab.com.br. Lá nesse site nós temos o nosso endereço de WhatsApp, o nosso telefone de WhatsApp, que pode ser contactado. Nós temos agora um canal que é o Métodos Mais Próximo, é um canal via Skype, onde podem ser feitas chamadas de vídeo para conversar praticamente presencialmente, né, à distância, para conversar com um dos nossos assessores. Então, nós estamos abrindo várias frentes exatamente para estreitar essa comunicação e esclarecer as dúvidas de todo mundo.
Para o Notícias do Dia, repórter Daniele Peixoto.